20% dos pacientes com transtornos mentais não respondem a medicamentos e tratamentos convencionais. Eles acabam entrando em depressão profunda, com casos de catatonia e suicídio. Uma técnica utilizada desde 2002 em pacientes nestas condições é a eletroconvulsoterapia. As raízes desta técnica estão na origem do tratamento psiquiátrico. É o temido eletrochoque, que entrou para a história da psiquiatria como uma tortura. A técnica moderna segue protocolos e pode ser a única solução para pacientes em estado muito grave, diz o psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro, um dos palestrantes da 12ª Jornada de Psiquiatria de Maringá, que está sendo realizada na Sociedade Médica.
A eletroconvulsoterapia é uma forma de estimulação cerebral que nós ainda utilizamos, mesmo após 80 anos do início do seu emprego em medicina, foi em 1938, na Itália. E a gente utiliza por um motivo muito simples: é o tratamento com maior nível de eficácia para transtornos graves e refratários. Então, para as depressões que não respondem às medicações e a outras técnicas de tratamento, ainda assim a eletroconvulsoterapia se coloca como uma porta de saída, com uma taxa de possibilidade de melhora de 80% a 90%.
Mudou muita coisa em relação ao antigo eletrochoque para hoje a técnica conhecida como eletroconvulsoterapia?
Mudou muita coisa. Desde 2002 nós temos a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, que não só prevê, mas obriga a obter o consentimento informado do paciente e da família. Há critérios para indicação, então não é qualquer paciente, não é qualquer transtorno. A gente não trata comportamento desajustado com eletroconvulsoterapia, não tem nenhum caráter punitivo. É indicado para casos onde há evidência científica de que pode haver uma resposta e uma melhora. E na técnica moderna, a gente utiliza anestesia geral, então o paciente não sente nada, ele dorme sob efeito de anestesia geral de curta duração, relaxamento muscular, e todo o procedimento é feito em ambiente hospitalar, com monitorização de pressão arterial, eletrocardiograma, oxigenação do sangue, além do eletroencefalograma, para a gente saber o que está acontecendo durante a crise e no pós-crise.
Existe efeito colateral?
Existe. Como todo tratamento em medicina, ele deve ser bem indicado. E quem faz ECT não é, em geral, porque quer, é porque precisa, é porque não teve resposta com outros tratamentos. O efeito colateral mais comum são dores musculares, dor de cabeça, náusea, mas isso a gente trata facilmente com sintomáticos, com medicamentos analgésicos e antivômito, antieméticos. O mais temido e o que a gente toma mais cuidado é a perda de memória. Em geral, a perda de memória é recente. Há uma recuperação de entre um mês e seis meses após a eletroconvulsoterapia, e não ocorrem perdas de memória do tipo autobiográficas, que é aquilo que eu sou, o que eu fui, quais foram as coisas que eu fiz na vida, o que eu estudei, o que eu me preparei para ser. É uma perda de memória daqueles eventos ocorridos próximos da sessão de ECT.
E existem muitas pessoas que precisam recorrer a essa técnica?
Existe. O que eu mais escuto na minha prática são os pacientes me perguntando por que ninguém falou disso antes com eles, ou por que não foi ofertado esse tipo de tratamento antes. As pessoas levam muito tempo para chegar a ECT. Eu estou falando de anos. Se a gente imaginar que a taxa de resposta para medicamentos é entre 60% e 70%, ou seja, tem 30% de pacientes, ou, se formos ser mais conservadores, 20%, 15%, ainda assim é um contingente enorme de pessoas que tentam um, dois, três tratamentos e não melhoram. E esses pacientes com quadros do humor, ou seja, transtorno afetivo bipolar e depressão, e com as psicoses, marcadamente esquizofrenia, podem se beneficiar desse tratamento.
Os participantes do evento podem conferir a mostra de telas pintadas por pacientes psiquiátricos na exposição Transformando o Seu Olhar. Luciana Penha, para a CBN.